Senhor presidente, senhores deputados, enfim, todos aqueles que nos acompanham pela TVA, pela Rádio Digital Alesc, aqueles que também posteriormente vão nos acompanhar, cada um dos deputados pelas suas respectivas redes sociais. O assunto que eu iria abordar hoje, ele já foi abordado aqui nesse plenário, né? O deputado Bruno Souza trouxe com bastante esclarecimento a questão de se tocar no orçamento da segurança, né, para tentar, de alguma forma, ali tampar um furo, né, em um barco que já vinha afundando. Né. A questão da reforma da Previdência, ela assombra, às vezes, muitas pessoas, porque é um assunto, muitas vezes, indigesto, é um assunto difícil de ser comentado, né, porque a gente não encontra espaço, somente por isso, espaço para comentar sobre... para poder trabalhar essa reforma da Previdência, que já deveria ter sido trabalhada anteriormente, no meu entendimento. Né? Devido aos suscetivos, novos assuntos que foram surgindo ao longo do tempo, né? Eu acredito que essa casa, nos últimos 4 meses, não tem trabalhado ou não consegue sair do assunto impeachment, enfim, tudo isso tem consumido bastante, mas essa a grande farsa ainda... que envolve em torno de uma doença, né, que também que nos consumiu quase todo o tempo aqui dentro. Porém, é como foi bem dito aqui anteriormente, hoje se toca nos bombeiros militares, nos policiais militares, no polícia civil, se toca na Secretaria da Segurança Pública, amanhã a gente pode estar tocando na educação, amanhã a gente pode estar tocando na saúde, e não reclamem, né? São duas providências que é preciso e é urgente que sejam tomadas. Tá? Primeiro, o primeiro assunto do próximo ano legislativo é que a gente aborde o projeto da reforma da Previdência. E realmente que aporte nessa casa aqui, não aquele projeto água com açúcar, aquele projeto feito para agradar a todos e posteriormente desagradar a todos, que essa vai ser a consequência dele. Num primeiro momento vai ser doce aos ouvidos de todos, mas posteriormente ali a gente vai estar cavando a nossa própria cova e vai ser como aquele sujeito que está preso dentro de uma cela e não lhe é servido comida e ele vai começar a comer os próprios dedos, o próprio pé dele, ele vai praticar um autocanibalismo nele. Nós estamos realmente preocupados com o futuro do Estado. Óbvio, de forma egoísta, a gente podia sentar aqui e falar o que é bom para mim nos próximos 2 anos. Que se vai bater coluna, se vai se destruir a Previdência do Estado nos próximos 2 anos, acredito que não. Mas o nosso papel aqui, independente, se houver o nosso retorno aqui, ou se a gente continuar a nossa vida política, é pensar que daqui a 8 anos, 10 anos, nós seremos atingidos por isso, mesmo estando na tranquilidade da nossa casa. Porque eu vou querer utilizar o sistema de saúde do Estado, eu vou querer utilizar a educação do Estado através dos meus filhos e netos, enfim. E a gente está realmente se condenando e deixar uma mácula, uma nódia na 19ª legislatura, que a gente não põe. Eu não quero sair daqui a 2 anos carregando com ela. Se é doce, se é fácil trabalhar esse assunto, não é. Né? E é por isso que nós nos colocamos aqui para concorrer como deputado estadual de forma voluntária. Ninguém está aqui com uma faca encostada nas costas. Mas já que veio, que a gente faça valer cada minuto aqui dentro, até porque nós somos remunerados para isso. Né? Segundo assunto que eu gostaria de abordar, né, eu escutei já comentários acerca da vacinação, da vacina, né? Que está aportando aí no novo rol de assuntos polêmicos que inundam nossas redes sociais e a televisão. Porém, o presidente, quero parabenizar o nosso presidente Jair Bolsonaro mais uma vez, né, em relação a deixar bem claro que não haverá uma obrigatoriedade. Tá? Chega de obrigatoriedades. Eu estou me lembrando como se fosse hoje da primeira vez que foi tocado na azitromicina, na hidroxicloroquina, e naquela época ali todo mundo fez um estardalhaço em torno de que aquilo não era regularizado pela Anvisa, que o Ministério da Saúde não tinha regularizado, então que não se usaria esse medicamento, enfim, e agora querem fazer um discurso contrário com uma vacina também, que não é regularizada pela Anvisa, que não partiu de um, de um estudo científico muito bem aprofundado. E eu estou tentando entender agora de onde que vem, né? Os especialistas disseram que... Eu quero saber quem que são esses CATs ou desses especialistas que disseram o quê? Três pontinhos. Né? Basta você iniciar uma frase dessa que você consegue enganar qualquer otário. Ah, os especialistas disseram. Quem são eles? São os mesmos que falaram que a gente estaria agora vivendo agora no apocalipse zumbi, né? Nesse momento que a gente ia estar tropeçando por defunto há meses atrás. Nós vimos aqui o próprio secretário da Defesa Civil dizendo: não, nós tomamos essa providência da compra de pagamento antecipado em decorrência do fato de que os especialistas disseram que nós estaríamos tropeçando em cadáveres na rua e que nós teríamos que pedir ajuda aos caminhões do Exército para carregar os defuntos, e que tinha prefeito, meu Deus do céu, falando assim: olha, podem ficar tranquilo, população, já abri 3 mil covas e compramos mais um terreno aqui, já está em licitação para a gente abrir mais 20 mil covas aqui, município com 3 mil habitantes. Quer dizer que a gente ia enterrar até os vizinhos do município ali, naquele lugar ali. Está lá, registrado, nós temos todos os nossos videozinhos guardados ali. Então, vamos colocar o pé no freio em relação a esse negócio de obrigatoriedade, já nos obrigam a utilizar... A mordaça aqui, já nos obrigam a fechar a porta do nosso comércio, já nos obrigam a não utilizar o transporte público, e agora já está despontando lá na minha cidade, mais uma vez. O prefeito já está tirando o dele da agulha, já está dizendo que é responsabilidade do Estado. Uma ação de R$1.700.000. Quem assinou esse decreto de fecha para transporte tem que se responsabilizar por isso. Afinal de contas, eu tomo uma decisão errada e quem paga é o contribuinte. Que graça tem isso aí? Então,
mais 30 segundos, deputado.
Então, nós temos que tomar esse cuidado muito grande, porque em relação à responsabilidade do que foi determinado por esses decretos, as ações já estão entrando. Como eu disse, 1.700.000 só ali no norte do estado, é o que está pleiteando ali as empresas de transportes. O prefeito que determinou: não vai funcionar transporte na minha cidade, já está tirando o dele da agulha. Quando era para extorquir o governo federal, aí o governador dizia: quem manda em Santa Catarina sou eu.
Mais 30 segundos, deputado.
Os prefeitos diziam: quem manda em Santa Catarina sou eu, quem manda na minha cidade sou eu. E agora a conta está chegando, deputado Bruno. Agora é culpa do governo. O que eles vão fazer agora? Vão responsabilizar o governo federal agora? Ele diz: não fecha. Eu fecho, e quando vem a conta eu retorno para quem diz para que não fecha. Mais uma vez acontecer isso. Então, devido ao tempo ali, eu tinha mais coisa para falar, mas obrigado aí, presidente, pelos 30 segundos que me foram cedidos.